importantes para conversar com o deputado que nos representa em Brasília. Deputado Ronaldo Santini, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da minha querida Lagoa Vermelha, da Rádio Caxias. Prazer muito grande poder conversar comigo no sábado de manhã.
É, um prazer também. E aí, deputado, como é que... Tudo bem por aí? Como é que vai?
Tudo bem, meu irmão, tudo bom. Dia também ensolarado aqui em Brasília também. Um sol bonito, temperatura aqui em torno de 23 graus.
Olha a diferença.
Tá bonito dia por aqui. Bem menos frio que aí, né, Flávio?
É, com certeza. Deputado Ronaldo Santini, nós temos assuntos importantes dentro da sua atuação como parlamentar. A gente sabe que a bancada gaúcha está aí unida, reafirmando o pedido ao ministro da Infraestrutura para priorizar o empenho de recursos. Inclusive, houve uma audiência com o ministro, entre outros assuntos, o senhor que coordena essa frente parlamentar mista pela conclusão da 285. E, entre outros assuntos também, ligados principalmente às nossas rodovias. Que novidades o senhor traz aí para o nosso ouvinte aqui da tua Rádio Cacique?
Bom, Flávio, a bancada gaúcha, ela tem algumas obras que foram consideradas prioritárias, né, dentro da sua atuação, e pelo cronograma estabelecido pelo próprio ministro do Transporte, se forem lembrar, poucos dias atrás eu falei sobre isso aí, ele definiu que não iniciaria obras novas sem concluir as obras que estão em andamento. E no Rio Grande do Sul nós temos algumas obras que estão em vias de serem concluídas agora, como é o caso da ponte do Guaíba, como é o caso da duplicação da BR-116. E as próximas obras a entrarem no processo são a BR-285, conclusão do trecho entre Bom Jesus, São Jesus de Vida com Santa Catarina, e também para o próximo período aí dentro do... No próximo período, a nossa início das obras da nota 470. Mas tudo tem um cronograma, né, Flávio? Tudo tem que ser seguido dentro daquilo que está mais ou menos planejado aqui pelo ministro Francoli. E nesse sentido, a bancada federal gaúcha colocou para este ano, agora que nós estamos vivenciando, 8 milhões de reais para poder licitar o projeto, o início da obra daqueles 8 quilômetros que estão faltando aí entre Bom Jesus e a divisa com Santa Catarina. São José dos Ausentes, melhor dizendo, divisa com Santa Catarina.
É um trecho bem pequeno, mas é muito importante, deputado.
É um trecho de extrema importância, Flávio, porque Santa Catarina, ela já está com a inauguração marcada da obra para esse ano. Já chegou, né, o trecho catarinense. E o trecho gaúcho falta, esses 8, 9 quilômetros, que vai transformar a nossa região aí no que diz respeito ao escoamento do turismo, ao escoamento da produção dos campos de cima da serra, a tudo aquilo que nós vamos ter de turismo alavancado com a passagem daqueles que buscam o litoral catarinense. Então é uma rodovia de extrema importância para todos nós. Não corre, não disputa, ao contrário do que muitas pessoas acreditaram durante muitos anos, inclusive até foi motivo de muita discussão e briga, não disputa em nada com a BR-470. São duas coisas totalmente diferentes, duas rodovias de extrema importância para a nossa região, e nós vamos trabalhar para que as duas possam ser concluídas com a maior brevidade possível.
Então nós vamos ter 8 milhões aí para colocar nessa obra, deputado?
Nós tínhamos, Flávio, no início do nosso ano, aprovado 100 milhões de reais para obras de infraestrutura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Em decorrência do corona, do Covid, todas as bancadas aqui do Brasil, todos os orçamentos de infraestrutura, eles foram deslocados para a área da saúde. Então, na última medida que foi aprovada aqui, remanejando orçamento, foram destinados 13 bilhões de reais, bi com B, tá? 13 bilhões de reais que estavam na área da infraestrutura foram realocados para a saúde. Acontece, Flávio, que o Ministério da Saúde, ele se deu conta que não vai executar todo esse valor, e agora nós começamos, então, a buscar parte desses recursos de volta para que eles não sejam perdidos aqui dentro dos cofres do governo e que nós possamos dar sequência em obras importantes, em obras de pavimentação, em obras de recuperação de estradas, de tantas outras coisas que são necessárias na área da infraestrutura, e que precisam de recursos do orçamento. E foi nesse sentido que a bancada federal gaúcha foi lá, então, Tivemos lá eu, o deputado Giovanni Cherini, que é o coordenador da bancada, o deputado Marcel Van Rappen, afirmando aí que as obras, por exemplo, de São Leopoldo, ali de melhorias na pista de São Leopoldo, que é o interesse do deputado Marcel, precisam ser continuadas. O deputado Cherini defendeu algumas outras obras também da sua região, e nós, por óbvio, fomos defender as nossas obras, que nós pudéssemos ver o edital lançado ainda nesse mês aí de agosto, setembro, para 285 e também para 470, que o valor é bem menor, porque é só o projeto neste caso.
Ali também se prevê, deputado, a conclusão, recurso para a conclusão da Ponte do Guaíba?
A Ponte do Guaíba já está pronta, Flávio, já está para ser inaugurada agora, nesses próximos dias aí. Vai ficar faltando uma alça de acesso, porque infelizmente não conseguiram chegar a um consenso com as famílias que migraram para a ponte ali, quando se deram conta de que haveria uma grande indenização por parte do governo. Uma coisa absurda, Flávio, assim, uma coisa repulsiva, até movimentos que pegaram pessoas e levaram morar lá como se habitassem por ali, e agora brigam por indenizações, por valores, e acaba dificultando o processo de quem de fato morava, né? E as novas famílias que ali chegaram, que em tese não teriam o direito, atrasando a obra da conclusão dessa ponte. Então o ministro resolveu cancelar, já que queriam se aproveitar então do governo, então cancela essa alça, vai ficar sem essa alça, e as famílias ali então também não serão indenizadas, porque não terão perdas com isso. Vai ficar, a ponte deve ser inaugurada agora nos próximos dias aí, ele acredita que no máximo aí em setembro já possa fazer a entrega da ponte completa então para Guaíba.
E que consequências vai ter essa decisão em termos, né, de trânsito, de segurança também?
Flávio, segundo a equipe de engenharia, segundo a equipe técnica, não há prejuízo. Ela era uma alça de apoio, ela era uma alça que serviria muito mais como obra de apoio à ponte, mas a ponte propriamente dita, a passagem, o fluxo, não haverá perdas, não haverá prejuízos no tráfego. Portanto, diante, né, do que se viu ali, da tentativa de tirar proveito da situação, a decisão do ministro então foi por suspender essa nova alça e deixar sem ela, e enquanto o processo se arrasta, para não demorar ainda mais aí o processo de conclusão da ponte.
E é uma obra importante também para o nosso estado, dentro desse fluxo de veículos de transporte de cargas também, deputado.
Flávio, dentre as obras da infraestrutura da região metropolitana, que tem um problema de afogamento, de trânsito, de congestionamento, eu diria que é uma das mais importantes, porque veja o risco que nós corremos ali com o desabastecimento de Porto Alegre, caso aquela ponte pare de funcionar, aquela ponte móvel que existe até hoje lá. E não por poucas vezes já, ela apresentou problemas. Ela teve problemas de navios que acabaram batendo na sua estrutura, ela teve problemas de trancar os elevadores para subir e descer. Então, é um risco muito grande ficar dependendo tão somente de uma ponte tão antiga. E agora, com essa reforma que vai ser concluída com essa obra nova, livra-se desse problema, então, conclui-se, centra fogo na duplicação da 116, que está para ser concluída também, lá entre Pelotas e Rio Grande, começa as obras da BR-285, conclui a travessia de Santa Maria, que é outra obra que se arrasta por muitos anos, ele quer também fazer a duplicação da ponte do Rio Caí, aquela que é na chegada em São Leopoldo, ali em Porto Alegre, tem uma ponte simples ali, fazer a duplicação daquele trecho. E quem sabe, né, Flávio, quem sabe a gente consiga também a questão da ligação da Trans-Açoriana, que é uma ligação de uma rodovia que passa por Nova Santa Rita e sai lá em Portão, para fazer o desafogamento também da chegada em Porto Alegre, aquele trânsito intenso que chega ali, de muitas pessoas que cruzam apenas ali, poderiam desviar o fluxo por ali, então, e seguir direto para 386 e indo sentido Santa Maria e outras regiões. São algumas das obras que estão projetadas, mas prioritariamente, com muita nitidez, com muita clareza, o ministro foi taxativo. Conclui a ponte do Rio Guaíba, inicia a BR-285 no trecho São José dos Ausentes, divisa com Santa Catarina.
E os recursos para 470 seriam para garantir já o início da elaboração do projeto, deputado?
É, a BR-470, Flávio, ela tem um cronograma estabelecido pelo governo e esse cronograma não será rompido, segundo o ministro. O ministro não abre mão de cumpri-lo na íntegra. O que diz o cronograma do ministro? Este ano agora, ele abre o processo da licitação do projeto da obra, para que sejam apresentados, então, o formato de como será essa rodovia. Nós teremos, muito provavelmente, todo esse ano e mais um pedaço do próximo ano aí, para que esse projeto pela empresa vencedora seja elaborado. Ano que vem, nós conheceremos o custo dessa obra, já que o projeto vai estar apresentado. E a definição do ministro também é por iniciar o trecho de André da Rocha até Lagoa Vermelha, o trecho não pavimentado, de todos os lotes da 470, que foram divididos, o trecho 1 que será iniciado será esse. Apresentado o custo da obra, nós teremos a licitação da obra propriamente dita. Então, nós estamos falando do próximo ano inteiro, praticamente vencendo a parte burocrática da licitação da obra. E para 2022, a necessidade de colocar recursos para a obra propriamente dita. Então, eu tenho repetido insistentemente esse calendário para que as pessoas não se iludam, não se revoltem, não... depois vai chegar perto da eleição, quando a gente falar sobre isso, vão dizer, olha, foi só chegar a eleição e começaram a falar de novo. Não é. Faz 4 anos que nós estamos falando exatamente esse mesmo cronograma. Este ano, licitação do projeto. Ano que vem, licitação da obra. 2022, com muita sorte, se tudo correr bem, nós teremos o início das obras da nossa tão sonhada BR-470.
Porém, é um passo de cada vez, né? E sem dar um passo primeiro, não tem o segundo, não é, deputado?
Esse é o que mais me agrada na postura do presidente e do ministro, do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, mais especialmente, claro, porque ele tem critérios. Não adianta começar até com 8, 10 canteiros de obra e ficar se arrastando por anos aquelas obras intermináveis, como foi o caso da própria BR-285 aí. E quem lembra, essa obra de Vacaria a Bom Jesus foi um parque. Depois, ela parou por muitos anos. Depois de Bom Jesus até São José dos Ausentes, outra luta de 8, 10 anos para ser concluída. Então, nós precisamos ter prioridade. Elege a prioridade, centra fogo ali, concentra ali e conclui. Conclui aquela obra, pronto, vai para outra obra. Não adianta ficar querendo começar para agradar politicamente os representantes, um pouquinho em cada um, porque não anda, tudo aquilo que você perde tempo acaba custando mais caro, a obra perde ritmo, perde material utilizado. Nós vimos isso muito presente na 470, né, Flávio? No
trecho. Perfeitamente.
Até Lagoa Vermelha. Então, eu acredito que está tudo dentro do conforme, está tudo dentro da prioridade, e logicamente, a gente não pode baixar a vigilância, né, Flávio? A gente tem que ficar vigilante, tem que ficar atento, tem que ficar mantendo isso sempre presente na memória das autoridades, porque é um país imenso, é um país de muitas prioridades e poucos recursos, e, portanto, tem que brigar por eles na faca aqui, para conseguir levar a parte que nos cabe na nossa região.
A propósito, deputado, com relação à sua ação parlamentar na busca de recursos, vem conseguindo liberar emendas importantes para a Lagoa Vermelha. O que daria para destacar, o que foi conseguido aí nos últimos tempos?
Flávio, nós tivemos aí nesse ano de mandato, um ano, um pouco mais de um ano e quatro meses, vamos dizer assim, nós já tivemos aí algo em torno de 5, quase 6 milhões destinados aí para a Lagoa Vermelha em obras das mais variadas áreas. Tem obras, tem recurso para compra de caminhão, tem recurso para pavimentação, tem recurso para melhoria na infraestrutura turística, mas muito, muito recurso, tem recurso para a escola agrícola da Lagoa Vermelha, mas muito mesmo na área da saúde, Flávio. Muito dinheiro destinado para a questão da saúde do município, para a manutenção aí dos custos do nosso hospital, porque, como eu disse, nós não imaginávamos, nós não esperávamos ter que passar por essa pandemia. E quando essa chegada aconteceu em nosso país, nós nos demos conta do quão precária é a nossa saúde quando se demanda, por exemplo, leite de UTI, quando se demanda internações, exames. Veja você, Flávio, que nós estamos vivendo agora, nesse momento, uma crise de sedativos para as UTIs que foram disponibilizadas aí para atendimento aos pacientes do Covid. Não há sedativo para fazer a parte da intubação das pessoas. Então, olha o quanto é precário o nosso planejamento na questão da saúde. E, nesse sentido, o governo federal tem destinado bastante recursos, tem atendido com muita, muita atenção os municípios, os estados, e só nessa última agora, anunciada sexta-feira aí, nós colocamos mais R$ 543 mil para o custeio da saúde no município, não é para o hospital, é para o município de Lagoa Vermelha, e junto com mais um valor que recebeu aí, destinado pelo deputado Sanderson, quase chega a R$ 1 milhão aí, destinados agora na quinta-feira passada para o município de Lagoa.
Bom, a partir dessas conquistas, né, que reivindicações o senhor tem recebido por parte dos gestores de Lagoa Vermelha, da nossa região, deputado?
Flávio, a nossa carência na região é muito grande. A carência, durante muitos anos, nós ficamos sem uma representação federal, então a gente recebe os mais variados pedidos, bem pedidos para fortalecimento da agricultura familiar, tem pedidos para obras de infraestrutura, tem pedidos para a questão da saúde, sempre a saúde está sempre muito presente nas reivindicações que chegam. Temos pedidos para a questão das melhorias de infraestrutura turística na região também. Então, a gente acaba tendo que fazer aquelas escolhas, né? Botar num globo, sortear qual é o recurso que vai ser destinado e tentar atender com a maior justiça possível toda a nossa região. Por óbvio, logicamente, Flávio, que até por uma questão de representatividade eleitoral, Lagoa Vermelha tem ficado com o maior quinhão desses valores. Lagoa tem tido sempre essa atenção especial por ser a cidade com maior representatividade eleitoral, no meu caso. E, logicamente, também não posso esquecer os outros. Não posso simplesmente virar as costas para os municípios da nossa região e atender tão somente Lagoa Vermelha. Então, precisa estar dividindo isso, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós vamos levando. Vamos liberando, daqui a um pouco o recurso começa a chegar, começa a acontecer. Tem demandas que eu preciso atender ainda para a questão da APAI, da Sanlav, da PECAM, de tantas outras entidades que têm nos demandado aqui ajuda financeira. Tem um sonho que eu tenho, que é um projeto antigo que nós temos aí do Lar do Idoso, e nós tínhamos agora destinado R$ 1 milhão para fazer as melhorias aí na área de algumas entidades, e que essas entidades então acabaram abrindo mão desse recurso e destinaram para a saúde esse R$ 1 milhão. Então, ano que vem nós vamos ter que retomar essa discussão. O importante, Flávio, o importante é que esse mandato possa deixar para Lagoa Vermelha uma cidade melhor. É para isso que serve o mandato, é para que a gente possa entregar ele no final desse período, dure o quanto durar, com melhores condições para a nossa gente de Lagoa Vermelha. É esse o nosso objetivo aqui.
Deputado, a propósito desses recursos que o senhor comentou que foram redirecionados para a área da saúde, o ano que vem será possível as entidades buscarem novamente esse auxílio?
Se Deus quiser, né, Flávio? Se Deus quiser, nós vamos terminar essa questão da pandemia agora, vamos vencer esse processo e vamos manter a nossa prioridade, vamos atender aí as associações que tinham sido beneficiadas e que gentilmente entenderam o momento que nós estamos passando. Vamos tentar contemplar as demais entidades aí que também estavam fora desse processo por conta da falta de recursos. Nós vamos ter que escolher algumas prioridades. Um lar do idoso, Flávio, bem equipado, que possa receber com dignidade, ele é fundamental para o bem-estar da nossa cidade. Esse é um sonho que eu tenho. A creche do trabalhador, que é outro sonho que eu pretendo ver se consigo entregar para a cidade, é um lugar que os trabalhadores vão poder deixar seus filhos enquanto estão na área industrial trabalhando e saber que estão ali próximos, com dignidade, com atendimento, com carinho, com atenção. Quando sai do trabalho, passa ali, pega seu filho, sua filha, sua criança, vai para casa, não fica às vezes uma, duas horas de diferença entre o encerramento das atividades escolares e o encerramento do expediente. Ali sem saber onde o filho tem que pedir para a avó pegar, tem que pedir para o tio pegar, para o vizinho pegar. Então, são coisas que são relativamente simples de serem feitas, mas que demandam dinheiro, demandam um orçamento federal. E, infelizmente, esse ano o Covid me atrapalhou. Mas, se Deus quiser, ano que vem, nós não vamos ter problema com isso, nós vamos colocar o dinheiro para isso também.
Pois é, essa é uma questão que vem afetando a sociedade como um todo. Na sua atuação de parlamentar, né, quais são os desafios maiores dentro dessa pandemia para poder manter esta atividade, esta ação tão intensa, deputado?
Claro, eu acho que os maiores desafios nossos são cuidar da saúde sem descuidar da economia. Porque, veja bem, as pessoas precisam de renda, as pessoas precisam de meios de sobrevivência. E não dá para se imaginar que as pessoas vão viver o resto da vida com 600 pilas ou 600 reais da bolsa que foi destinada agora, que veio em muita boa hora. E, felizmente, graças a Deus, nós conseguimos, pelo menos, em boa parte da população ajudar. Mas existe uma série de outras profissões que estão sendo prejudicadas. E nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio nesse processo. Por isso, Flávio, até que nós, essa ação aí dos 13 bi da infraestrutura, eles são necessários, às vezes, uma repensagem sobre a questão da prioridade, já que pode acontecer de que esse recurso fique todo ele lá destinado para a saúde e não seja executado. E ele poderia vir em socorro das empresas, ele poderia vir em socorro das melhorias de infraestrutura, ele poderia vir em socorro de outras ações que vão alavancar a nossa economia. Hoje, o nosso maior desafio, Flávio, tem sido esse: fazer com que os recursos sejam destinados, fiscalizar para que eles sejam bem aplicados, porque, infelizmente, para nossa tristeza, Flávio, a gente vê aí nos noticiários diariamente escândalos de corrupção, de desvio, de mau uso do dinheiro e até mesmo de pessoa que... Bom, vai dizer o quê de quem falsifica medicamento, né, Flávio? Tem pessoas falsificando medicamento para câncer, aí para vender em época de saúde. Então, infelizmente, existem pessoas que não sabem valorizar a importância que isso tem para a nossa saúde e botam dinheiro fora, roubam, desviam, e nosso desafio é fiscalizar para que isso seja bem aplicado ou então sejam punidos aqueles que fazem essas práticas.
Perfeitamente. Deputado, algum outro tema que gostaria de abordar, alguma outra informação para nos transmitir?
Flávio, eu apenas queria reforçar a nossa comunidade lagoense, a nossa cidade, a importância desse período que nós estamos agora, se Deus quiser, encerrando, que as pessoas se cuidem, que as pessoas se previnam, que as pessoas não esperem que o governo faça, tomem por aqui a iniciativa, se protejam, usem a máscara, independente se a lei determina, se não determina, é proteção, é a sua proteção, é a proteção da sua família, até que a gente encontre aí a certeza de uma vacina, até que a gente encontre a certeza de uma medicação que possa ser preventiva para esse processo. Vamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, a gente sai muito mais rápido desse processo. E tão logo termine esse momento de isolamento, de distanciamento social, eu quero poder chegar na minha cidade, dar um abraço a todo mundo, encontrar todos por aí e prestar conta pessoalmente desse mandato. Um grande abraço a todos. Sigo contando com o deputado aqui em Brasília, com o Santini aqui, que eu vou seguir lutando pela nossa gente da minha querida Lagoa Vermelha.
Grande abraço, deputado. Bom final de semana. Estamos aqui sempre à disposição para divulgar essas ações e trazer essas boas notícias para o nosso ouvinte.
Obrigado, Flávio. Dá um abraço no Rudimar, em toda a equipe da Rádio Cacique, da Rede Mais Nova e em todos os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe o nosso final de semana.
Deputado Ronaldo Santini Lagoense participou hoje do programa Sintonia, nesta manhã de sábado, dia 4 de julho. 12 graus de temperatura, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a atenção de todos, da amável companhia, né, dos nossos ouvintes que sempre interagem também na programação. Nós voltaremos com Sintonia sábado, nesse mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Né, vem aí na sequência, programa Paz e Bem, logo após no ponto com Rudimar Galvão. A todos vocês, um ótimo sábado, um ótimo almoço, paz e bem.
Paz e bem. A saudade.